E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast de todas as segundas do Sobrecapa. Estamos aqui eu e Diego Brice. E aí, Diegão, tudo certo, rapaz?
Eu já vou perguntar rindo, né? Do que será que a gente vai falar mal hoje, né?
É uma boa pergunta. Eu acho que a gente volta ao tema dos últimos dois podcasts, né? Liga da Justiça e Senhor Joss Whedon.
Putz. Então, a temporada, cada temporada do Sobrecast tem o quê? 52 episódios, correto?
Correto. Então, para seguir então a tradição da DC Comics.
Então, aí na próxima temporada, no episódio S0, como é que é, Alexandre? Quem aluga filme aí pela locadora verde, como é que é mesmo?
É o S02E01, né?
Então, aí a gente vai inaugurar um novo dois novos diretores pra gente falar todo o episódio.
Boa ideia, então, gostei.
Eu sugiro que o Joss Whedon tome o posto de Michael Bay.
Tá certo.
E quem vai tomar o posto de Zack Snyder?
Eu sugiro o Matt Reeves, cara, que fez o Planeta dos Macacos, um dos melhores do ano pra mim, o confronto, e vai dirigir o The Batman, então pode ser que seja o filme que realmente lave a nossa alma decenauta e faça com que, de fato, os filmes da DC entrem no eixo, com ou sem Ben Affleck. Matt Reeves, talvez... Ele continua no projeto, Diego?
Até onde eu sei, sim, né? Mas ele, cara, tá uma loucura. A Warner não sabe o que fazer, a DC não sabe, ninguém sabe o que fazer, né? Nem Geoff Johns sabe o que fazer. Então, cara, uma hora ele tá, mas aí agora já entrou a notícia essa semana de que o Ben Affleck vai aparecer por último no Flash, e depois do Flash ele não vai aparecer mais. Vai ser um outro ator. Aí teve aquele papo de que o Jared Leto poderia... Jared Leto, né?
É.
É ele, né? É ele mesmo.
Que é o Coringa.
Não, pera aí. É o Jake Gyllenhaal. Pô, tô falando merda. Que eles são tão parecidos, né, cara?
É o mesmo cara. Ele só muda de nome pra pegar papéis diversos.
Deve ser. Que o Jake Gyllenhaal seria o Batman. E tem sentido, cara. Se ele não for o Bruce Wayne.
Concorda? Como assim, se ele não for o Bruce Wayne?
Ele pode ser o Batman. Quem substituiu o Bruce Wayne quando o Bruce Wayne se ferrou?
Ah, entendi qual é a tua linha de raciocínio. Mas você sabe que mesmo que ele pode ser o Bruce Wayne, porque o Flash vai ser Flashpoint, né?
Aí vai acontecer o quê? Eles vão consertar, vão zerar tudo, vão trazer o Christian Bale de volta, Clint Eastwood como Cavaleiro das Trevas, como é que vai ser isso?
Cara, você sabe que se eles tivessem um pouquinho de estofo moral, envergadura moral... Como diziam os caras do Rock Go da MTV. Porra. Né? O cara que é bem velho, né?
Isso é muito triste, porque muita gente não vai entender, né, cara?
Denunciando minha idade. Mas é isso aí, cara. Se os caras tivessem envergadura moral pra fazer um negócio desse, eles fariam, cara. Um Flashpoint zerando tudo. Ah, no Batman vs Superman a gente teve a deixa linda de um Crise nas Infinitas Terras, crise final ali, né, cara? A volta do Flash no tempo, meio, isso é um Crise nas Infinitas Terras, aí aquele Ômega na Terra é meio Crise Final, eles podiam ter feito uma saga de crise, assim, e se Flashpoint culminar com isso, cara, eu acho que seria inteligente demais, e sigo lamentando que a gente não vai ver, aliás, anúncio da semana, Diegão, a gente não vai ver o corte do Zack Snyder, mas vai ter uma versão estendida de Liga da Justiça, mas é o corte do Joss Whedon, cara. Não!
É, cara, eu fico com pena do Joss Whedon, sabe? Ele é um cara bom, ele é competente, ele já sofreu muito aí. Ele tinha aquela série lá que eu achava muito legal, Firefly, que não foi pra frente. Acho que a única coisa dele que deu certo, de fato, foi Buffy e o Vingadores 1, né?
Cara, na real...
Deu certo, assim, de galera elogia mesmo.
O que eu acho uma pena é que não dá pra dizer que o Liga da Justiça é um filme dele.
Não.
Você entendeu? Ninguém, não é de ninguém.
Somos empresários da Warner. Somos empresários, simplesmente.
O filme é do Victor.
Frankenstein?
Muito bem, Diegão, muito bem.
Pô, essa é...
Pegou no ar, cara. Isso não foi ensaiado, galera.
É, isso aí foi chutado.
E porque é isso, né, cara? O Zack Snyder começou com uma visão, com um direcionamento, daí o Joss Whedon chegou pra terminar o filme, aí falaram, não, muda, tenta dar uma ajeitada. O cara fez o que ele pôde, e aí o problema é justamente esse, né? Fica uma coisa no meio do caminho que não agrada nem um lado nem o outro, e que não é coeso, né? Então, eu gostaria, juro pra você, de ver Liga da Justiça na mão do Joss Whedon. Mas na mão dele de verdade, entendeu? Com um roteiro que ele tivesse... sei lá, ajudado a construir, ou um roteiro que tivesse feito pro tipo de direção dele, sabe?
Mais uma, mais uma vez a gente vai bater nesse filme, não bater assim com ódio, igual a gente tava na primeira semana, né? Que a depressão pós-Liga...
A desilusão foi grande, é.
Foi uma porrada, cara. Eu achei que a Liga da Justiça fosse vir com um rolo compressor, assim, passando tudo que o ano todo entregou, sabe?
Uhum.
E, pô, depois, assim, eu fiquei decepcionado com o Guardiões da Galáxia, fiquei decepcionado com o Homem-Aranha, entendeu? Sei que vão me decepcionar com o Star Wars agora na semana que vem. E, cara, eu achava que Liga da Justiça vai vir pra me presentear e falar que o ano valeu a pena, entendeu?
Sim.
Apesar de lá no início eu ter tido... Lá no início, não. Mas lá pra trás, nós tivemos o Blade Runner, que eu gostei muito. Pô, tem o John Wick, que eu acho que é uma série sensacional. Porque é aquela coisa, a gente sempre analisa, não é a grandiosidade da obra, mas sim a proposta e a entrega. É, eu penso dessa forma, entendeu? Se você me propõe entregar um filme de ação com o Keanu Reeves matando todo mundo à torta direito de várias formas diferentes, se você me entregar isso, eu vou ficar feliz pra caramba, cara. E você vai ganhar seus 5 bacons lá. É assim que eu penso, entendeu? Nem tudo é grandioso, aquela coisa, América, o Titanic, Pearl Harbor, né?
Entendeu? Cara, só assistir aquele The Raid, o primeiro, o Raid Redemption lá. O...
Uhum.
Não é Raid Redemption, né? É só o The Raid, que é aquele filme coreano lá. Cara, uhum. O filme tem baixo orçamento e tal, e ele é um excelente filme. Muito. Mas é isso que você falou, é a proposta... E o que o filme entrega dentro do que ele propõe. Então eu não tenho problema nenhum, cara, em assistir, por exemplo, A Busca por Gollum, aquele filme feito pelos estudantes de cinema, acho que do Canadá ou da Nova Zelândia, que eles fazem um curta-metragem do período que o Aragorn caçou o Gollum a pedido do Gandalf. Cara, é super legal o filme, é super bem feito... Considerando que são estudantes de cinema, com pouca grana, fazendo com pouco recurso. Eles fizeram até um Gollum de CG, é uma bosta o CG. Mas, cara, é super bem feito dentro dos padrões que eles se propuseram. Então, eu não tenho problema, cara, em ver filme com CG ruim, em ver coisa com baixo orçamento, em ver coisa com um roteiro simples, desde que a proposta seja essa.
Por falar em Gollum, a gente não falou sobre isso, né, cara? Essa série do Senhor dos Anéis que vai vir aí, né?
Pois é. A gente precisa abordar isso. Cara, eu, na verdade, vou te falar que eu tenho poucas informações a respeito da série do Senhor dos Anéis. Só sei que estão pensando em fazer, mas eu não sei o quanto isso tá, sei lá, adiantado em desenvolvimento. É Netflix ou é Amazon Prime?
Acho que é a Amazon.
Porque assim...
É a Amazon. Cara, vamos ser honestos. Vamos ser honestos assim com as pessoas, vamos aproveitar essa deixa, vamos falar um pouquinho. Eu sei que não tava no tema, gente, isso não tava no tema, olha que legal. Sobre a cast assim, a gente liga, a gente vamos gravar, vamos embora, a gente começa a gravar a gente conversando, cara. Por isso que é autêntico, entendeu? A gente só corta as partes onde eu poderia sair daqui processado, algemado ou morto, né? Depende. Porque ele tem que preservar a minha integridade física.
Verdade.
Mas por mim eu não cortaria, o Alexandre que corta, tá? Então, enfim, por sinal, na última teve uma piada dessa de corte que foi sensacional, hein?
Foi, mas não precisava.
Então, cara, é a Amazon que vai fazer, né, cara? E a realidade, assim, Senhor dos Anéis é um universo Tolkien. O universo do Tolkien, o Tolkien só escreveu dois livros, né? Que foi o Senhor dos Anéis e o Hobbit. O resto eram coisas, as anotações dele que os filhos dele foram organizando, entendeu? História que eles contavam pros filhos. Isso é uma realidade, sabe? Tanto que o Hobbit e o Senhor dos Anéis são histórias que se cruzam, se fecham, e você não tem... Cara, eu não quero saber por que a joia do anão Perneta foi criada quando a estrela explodiu, o universo, aí veio uma pessoa e passou um pano e virou uma... Cara, eu não consigo ler o Silmarillion. Não consigo, cara. Eu não consigo ler o Silmarillion. Aquilo é um guia do cara. Aquilo ali era tipo a timeline do cara, sabe? É tipo assim, os detalhes estão aqui, o cara devia ter aquilo ali num quadro negro em casa, entendeu? Várias linhas lá de raciocínio, e ele usava aquilo ali pra não se perder na história que ele tava querendo contar, entendeu? Aí os filhos dele viram uma forma de ganhar dinheiro com aquilo, e assim, os fãs gostam, né? A realidade é que os fãs querem cada vez mais detalhes, né? Ele vai acabar entregando aquilo ali, cara, que mais parece um livro didático, parece um livro de estudo, sabe? Um livro de física quântica. Porra, eu não consigo, cara. Não, não parece que é uma história que tá sendo contada. O Contos Inacabados, ele consegue ser até um pouquinho melhor. Mas o resto, cara... Silmarillion não dá não, cara. Desculpa aí quem gosta. Podem me bater. E eu não tô falando isso pra ser polêmico. Eu tô falando de coração.
Cara, mas, eu entendo você. Mas eu não concordo.
Não. Óbvio.
Eu óbvio. Amo Silmarillion, cara. Eu amo Silmarillion. Acho muito bom. Mas continue. Continue seu raciocínio.
Então, diante dessa grandiosidade, dessa quantidade de material que tem, que o Tolkien deixou, cara, tem material para fazer uma série de 20 anos, cara. Mas ele tem que ser bem feito, cara. Eles vão ter dinheiro para fazer igual o Peter Jackson fez lá, o filme. Entendeu? Vão ter condições. Mas, pô, é uma oportunidade de quem não consegue ler os livros. E no caso eu, que não tenho... Assim, eu li umas duas vezes ao Silmarillion, não lembro de nada, cara. Minha memória é muito curta pra... Por isso que eu tô sempre relendo e revendo os filmes, porque eu esqueço, cara. Eu vou substituindo as coisas por coisas novas, né?
Sim.
Aí eu tenho que voltar. Isso é normal, tá, gente? Não é só da idade, não. O meu HD é de 128 MB. Aí, pô, uma vida... Uma geração que não entende o que é isso, né, Michel?
Entregou de novo a idade, Diegão. Entregou pois de novo a idade.
Mas, cara, assim, tem conteúdo, cara. Se eles conseguirem contar bem, muita gente tá se pensando no dinheiro. Óbvio, tudo que faz hoje em dia é pensado no dinheiro. Tudo, tudo. Pouquíssimas coisas a gente não faz pensando no dinheiro. Entendeu? E, pô, cara, eles estão pensando só no dinheiro. Com certeza, mas se eles tiverem um bom senso, cara, e fizerem com carinho lá, eles vão conseguir fazer um negócio legal. Muita gente reclamou, fica batendo, dando paulada. Mas, assim, eles estão usando o nome Senhor dos Anéis, mas eu acho que o certo seria se chamar de Tolkienverse, sei lá. Universo de Tolkien, alguma coisa assim, entendeu? Ou chama de Contos Inacabados e conta todas as histórias que o Tolkien criou desde lá do início, entendeu? Não precisa começar desde o Condado até a destruição, até a despedida de Frodo. Pô, isso não é spoiler, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo viu o filme, né? Espero. Entendeu? Não precisa ser nessa linha temporal. Pode ser, pega lá desde o início, do Big Bang até... Sei lá o que aconteceu depois que o Frodo foi embora lá pra Niterói.
Foi embora, pegou a balsa pra Niterói. Mas é, nisso eu concordo com você, cara. Eu acho que dá, a gente já viu que, por exemplo, no Game of Thrones, eles conseguem, em termos de produção, fazer uma mega produção que fica no mesmo nível que do livro, embora tenha uma diferença de roteiro grande, mas em termos de produção... Não, em termos de produção, Diego, tá, tipo, não tô dizendo que é fiel, eu tô dizendo que é do mesmo nível que o do livro. Sim. Você pega as produções, tipo, a cidade, a Vila Velha, ficou bem feito.
Game of Thrones talvez seja uma das melhores séries já feitas da vida, assim. Apesar de eu não gostar, e eu não gosto da série, tá? Eu não gosto. Mas em termos de produção, de conteúdo, de tudo, assim, talvez seja uma das melhores séries já feitas.
É isso que eu tô dizendo. Então, assim, dá pra fazer. E dá pra ficar legal mesmo, é isso que você falou. E volto daí no nosso assunto principal. Tudo vai da proposta. Uma série como O Senhor dos Anéis, né, ou Tolkienverse, como diz o Diego, que eu concordo com ele, acho que pra fazer a mesma coisa que foi feita nos filmes, não acho que haja necessidade. Contar exatamente a mesma história. Pô, tem muita coisa legal, tem muita coisa derivada, tem... Pega, sabe, fala das joias, fala de Fëanor, fala de Beren e Lúthien. Tem muita coisa legal pra se contar do universo de Tolkien. E que tá ali costurado no mesmo tecido, mas não precisa ser, inclusive, nem o mesmo cast. Você pode fazer cada temporada. Cara, dá pra pensar em coisas bem legais pra fazer com o universo tolkieniano aí. Mas voltando pra nossa proposta inicial, eu acho que é justamente isso. Vai muito... da proposta, né? Vai muito justamente da proposta, de você uma coisa como Tolkien não dá pra você fazer com pouco orçamento.
Não. Assim como não dá pra fazer também com Crise na Terra X, né, Alexandre?
Dá, cara. Dá. Vou te dizer que dá e o problema é justamente esse, cara. Pra mim, Crise na Terra X foi o que Liga da Justiça não foi, sabe?
Cara, só te cortando, Arthur, vê como é que a gente vai de um assunto, de um extremo a outro nos assuntos com uma
facilidade.
É igual trocar o Rubinho trocando de marcha. É sensacional. Fiquem com essa referência. Esqueci de pisar, né?
Pô, foi mal. E o pior é que na mão, né? É tipo trônico o bagulho, mas tudo bem.
Eu sou
o cara consegue engasgar a marcha no.
Eu nem dirijo, pô.
Tá certo. O cara consegue engasgar a marcha no Tiptronic, mas tudo bem. Vamos lá, galera.
Me conta desse grande crossover aí das comédias que a CW faz no universo DC.
Aí você já deu a chave de leitura pro negócio, cara. Quem assiste a série do CW sabe que você não pode esperar e não deve esperar nada muito dramático, porque
os atores são bons atores. Tem muito, tem uma galera muito boa nos seriados da CW. Mas a orientação geral e a direção geral é de que seja uma coisa totalmente canastra, assim. É canastrão pra caramba em muitos momentos.
Batman 66.
Batman 66 em vários momentos. Então, assim, você percebe que existe um esforço em você manter... Cara, você vê os dois caras lá que fazem o Onda Térmica e o Capitão Frio, né? Que eles estão no Prison Break. Cara, eles são meio canastras até no Prison Break, mas a hora que você assiste o Legends of Tomorrow e vai ver Prison Break, você fala, nossa, os caras no Prison Break estão com uma interpretação shakespeariana aqui, né, cara? Os caras estão, ó, verve dramática aqui, porque é tão canastra, mas tão canastra no Legends of Tomorrow, cara. E você percebe que é intencional, porque você vê esses atores em outras produções e você percebe que a maioria deles consegue ter uma interpretação mais decente, digamos assim, ou um pouco mais dramática no tom certo. Então começa daí. Séries da CW. Você tem que esperar novelinha, você tem que esperar drama teenager, né? Aquela coisa meio adolescente. Você tem que esperar muito momentinho com musiquinha, né? Tipo de rádio pop, aquela coisa de... Diego, ou não, vamos mandar uma homenagem pro Júlio. Júlio, essa música foi dedicada a você pelo Marcelo. E daí aquela musiquinha que toca no fundo. Desculpa aí, Júlio, foi mal.
Não, não, faz mais.
Você entendeu? Então você sabe que no CW vai rolar aquele momento Rádio Cidade, sabe? Então beleza, a hora que você vê uma coisa... E na boa, a hora que começou o Crise na Terra X, cara... Embora você tenha esse tipo de momento e o final seja previsível, no final, lá no Arrow, no último, né, no quarto episódio da série, você tem um desfecho ali meio melodramático que você já... Você sabe que ele vai caminhar para aquilo. Mas você tem vários momentos, cara, que você fala, uou, eu não vi isso em nenhum momento do filme da Liga. Então, assim, mesmo com o CG tosquíssimo, a perseguição do Flash e do Ray, cara, perseguindo o Tornado Vermelho, é uma das coisas mais mal feitas em termos de CG. E foda-se, entendeu? E tudo bem, porque é uma série de TV, porque você não tem aquele alarde que, ai, nossa, vai ter um crossover, vai ser o melhor crossover da história e blá, blá, blá. Sabe, com tanto de CG que eles usaram no Liga da Justiça, entregar um Steppenwolf ruim ou uma boquinha do Superman mal feita... Não passa.
Eu entendo.
Não passa. Agora, com tudo que eles fizeram nesses quatro episódios, a cena do Tornado Vermelho, né, com o Flash e o The Ray, ser pior do que animatic de jogo de videogame, não me incomodou. Entendeu?
Mas é aí que tá.
Eu olhei...
Você tá... A proposta é essa, né, cara? Você tava esperando isso. Gente, olha só. Séries do CW, Era de Ouro. Pronto. Tô mentindo?
É. É isso aí, é Era de Ouro, cara.
Acabou, velho.
Exatamente.
Não tem o que falar. É isso. Até, sabe, eu reclamo muito do Flash, da personalidade dele meio séria, sisuda, assim. Mas, na real, cara, você me alertou assim, a gente conversando, me alertei. Cara, sabe por que eu quero que o Barry Allen seja assim? Porque eu não tô acostumado com o Barry Allen. Eu tô acostumado com outro Flash. Com o que veio depois, é. Que era mais engraçado. E por isso eu criei essa imagem que o Barry Allen sempre foi engraçadão. E, na verdade, não, cara. Eu tô errado. Entendeu? Ele virou
é bem
depois,
isso.
Entendeu? Então, a expectativa tá errada, entendeu? Eu assisto essas séries. Quando o Flash começou, vou te falar, a primeira temporada, o meio, a metade da primeira temporada, pô, cara, emocionante, excelente, cara. Até os detalhes de física, teoria, essas coisas assim, eles tentavam preservar dentro do limite aceitável, assim, entendeu? É absurdo, é ficção. Ponto final. Mas eles tentavam preservar alguma coisa. Mas, pô, teve uma hora, cara, justamente no episódio lá, que ele vai lá pra rua e fica os policiais em volta, e ele fica brigando com o cara da pistola de fogo e o cara da pistola de gelo. Isso aí, é o senhor com o Capitão
Frio. Onda térmica e o Capitão Frio.
Pô, quando eles começam a brigar lá, aquela coisa toda, cara, porra, eu fiquei assim, cara, por que isso tá acontecendo, cara? Sabe? Que ridículo, cara. Troço chato. Eu falei, ah, cara, quer saber, eu não vou assistir mais essa série, não. Aí desisti, cara. Por quê? Porque a partir daquele momento a série passou a não me agradar mais e entrou na proposta que todas as séries do CW têm, entendeu? O Arrow, a segunda temporada de Arrow, pra mim é um exemplo de como fazer uma série boa. Ele marcou, apesar de todas as suas falhas. Mas depois, cara, é um festival de cocô na tela. Sabe? O final da primeira temporada de Arrow, cara, o último episódio, pô, cara, sensacional, sabe? Pesado, intenso. Apesar da flecha atravessando ele lá pra atingir um mal com atrás dele, que ali foi bem ridículo. Mas, pô, a série terminou com ele pegando o amigo dele morto lá, cara. Entendeu? E a cidade destruída, cara. Ou seja, o mal venceu. Entendeu? Aí tudo bem, tem aquele primeiro episódio lá da segunda que é meio zoado, deles pulando na ilha lá. Bom, enfim. Entendeu? Mas, pô, cara, eles entraram nessa proposta, cara. Eles querem agradar um determinado tipo de público que consome aquele produto que dá dinheiro pra eles, entendeu? E não vai ser eu que vai mudar isso. Então, no gesto é sonhar ou ler as HQs que são pertinentes a esse tipo de trabalho, né?
Não, e é o que eu falo. Eu sempre defendi o seriado da Supergirl, que eu acho que dos quatro é o melhor deles. É só ouvir os sobrecasts e a gente conversou várias vezes. Ele segue o padrão das HQs da Supergirl, da fase, até um pouquinho, cara. Por mais que os roteiros não tenham nada a ver, mas ele lembra um pouco o ritmo das histórias do Peter David. Por mais que a fase do Peter David seja aquela fase um pouco mística e que ela funde o corpo dela com o da Linda Danvers e era uma mescla entre a Supergirl pós-crise com uma tentativa de voltar ela naquela coisa do pré-crise dela ter uma identidade secreta e tudo mais, mas o que eu digo é o espírito dos roteiros, né? E você vê, cara, que eles estão cada vez mais pegando coisas que seriam do Superman e jogando pra Supergirl. Tipo, já tinha entrado o Monel, né? O valor já tava lá. Aí agora, no último episódio, apareceu a namorada, a esposa, né? A Saturnia. Eu acho que é a Saturnia? Não. Entrou uma das gurias, cara, que é da Legião dos Super-Heróis. Então, assim, eles estão delineando e eles estão apresentando aos poucos coisas. Eu acho que, muito provavelmente, quando o Sobrecast for ao ar, já foi ao ar também o episódio em que, fatalmente, eles vão revelar a Legião dos Super-Heróis do século 30. Mas, cara, o crossover de Chris na Terra-X, eu preferia que eles tivessem feito o pessoal da... Que terra que é aquela que tem a versão do mal do Superman, que tem o Ultraman, que tem a...
Terra 3, não é?
Terra 3, eu acho que é Terra 3. Eu preferia que tivesse sido isso. Porque essa coisa da Terra X, uma terra que é dominada pelo nazismo, eu acho meio tosco isso,
então,
sabe? Tipo, você vai
terra
no mundo...
Z, né?
Pois é.
Zismo, porra, cara, eu
nazismo.
Sou muito bom,
cara. É, você é o Cisco, praticamente o Cisco.
Não, né?
Mas, cara, é isso, né? Tipo, você vai pra Terra X, até o céu é vermelho, porque o nazismo é uma coisa tão ruim, que ele muda até as condições climáticas do mundo. O mundo passa a ter um céu vermelho com uma bandeira nazista e uma suástica, né? O sol tem uma suástica no meio,
é
assim, sabe?
80,
tipo...
Cara,
é, sabe? É óbvio, o nazismo era uma bosta, era horrível e tal. Mas eu acho que é a representação que é muito cartoon, assim. Eu preferia que eles tivessem pego a Terra 3, enfim. Mas, de tudo, foi muito legal, cara, ver, sabe, a versão do mal do Arqueiro Verde, a versão da Supergirl do mal lá. E, cara, o Ray, que massa, velho, que massa. Quando? É o que eu tô falando, daqui a pouco tem o Gladiador Dourado, velho. Daqui a pouco tem o Besouro Azul.
O Gladiador Dourado era muito maneiro, cara. Pô, as pessoas falam mal, mas, pô, naquela fase da Liga da Justiça, que um belo dia a gente ainda vai negociar a caixa de quadrinhos aqui completa que eu tenho?
Eu quero.
Então, aquela que tem lá o Besouro Azul e o Gladiador Dourado fazendo as merdas dele, cara, pô, é sensacional, cara. Mas é uma proposta daquela época do quê? A comédia, né, cara? A coisa mais leve. Tem o Guy Gardner saindo na porrada com o Hal Jordan, lembra disso, cara?
Sim! E você imagina uma série de TV, Diegão, no estilo do The Tick, que tá passando agora na Amazon Prime, que os astros fossem Gladiador Dourado, Besouro Azul e com participação esporádica do Guy Gardner, cara.
Pô, cara.
Com lanterna amarela, com anel amarelo.
Mas aí você tá assumindo desde o início que a coisa é comédia. É igual eu tô falando. Supergirl. Primeiro trailer. Era o quê? Gossip Girl com superpoderes, mas porra, meio assim, pré-adolescente. Exatamente igual no
Exato.
Eu falei, porra, então vai ser fiel. Eu não assisto, não acompanho. Mas, pô, em termos de proposta e entrega, é a melhor série do não é nem a do CW, mas é a melhor série que a DC tá fazendo. É a melhor série, cara. Entendeu? E pelo que me falaram aí, parece que o último episódio o negócio foi feio, hein?
Eu, o quê? Você tá falando da que apresentou a Legião?
É, o último episódio da Supergirl aí que foi ao ar essa semana, se não me engano.
Eu não consegui conferir ainda, cara. Tô curioso.
E falaram que o negócio ficou intenso.
Mas digo isso pelo Crise na Terra X, cara. Com tudo, teve morte de super-herói, teve coisa óbvia, obviamente. Mas o quebra-quebra foi legal, cara. Sabe? Você tem o nuclear ali, o Firestorm, né? Detonando tudo. Você tem o Electron. Na minha época era Electron, agora é o Átomo, né? Você tem o Átomo super bem representado ali. Você tem Canário Branco, você tem... Putz! Foi bem mais divertido pra mim do que o filme da Liga. De verdade. Por causa dessa questão da proposta e da entrega que o Diego tá falando. E que você tem toda a razão, Diego. Eu acho que, assim, Gotham é outra que eu gosto demais. Embora... A proposta e a entrega da primeira temporada tenha sido uma. E eles foram mudando. Então, assim, eu acho que Gotham, ela sofreu com isso. Porque eles tinham uma proposta, eles entregaram aquela proposta, não deu muito certo em termos de audiência, eles foram mudando a proposta. Então, o público que já tinha sido cativado pela primeira proposta começou a se incomodar com as mudanças. Eu acho que agora, cara, nessa temporada, eles chegaram num nível... que pra mim eles encontraram o jogo deles, e Gotham tem sido uma das que eu mais me divirto, porque eles estabeleceram núcleos. Então você tem o núcleo Batman 66, que é o núcleo que tem o Pinguim, tem o Charada, é uma coisa exagerada, e eles fazem um negócio totalmente Batman eternamente, assim, um negócio exagerado, over, tosco. Tem um Solomon Grundy que é a melhor representação do Grundy possível. E, cara, é tosco, mas é perfeito, cara. Uma bela representação. E aí você tem o núcleo da Central de Polícia de Gotham, cara, que beira a série do Ed Brubaker e do Greg Rucka.
Não.
Gotham
não
Central.
Não faz isso, cara. Pô, não ofenda meus amigos, cara. Por favor, cara. Não destrua os sonhos das pessoas, cara. Não faz isso. Não tem nada a ver. É muito ruim, cara.
Não, Diego, eu tô falando sério, cara. Se você enxergar Gotham como uma coxa de retalhos em que dois universos diferentes se encontram...
Dois não, 40.
É, são mais. Você tem razão, são mais. Mas, essencialmente, você tem esse lado exagerado, colorido, Batman 66, e você tem aquele lado meio noir da investigação policial e tal. Cara, tá entrando agora a fase do Bullock. Que o Bullock sai fora da central de polícia de Gotham. Que é uma fase do pós-jogos de guerra, cara. Se eu não tô enganado. Que o Bullock faz umas merdas, é expulso da polícia de Gotham. E aí ele entra pro alcoolismo, ele entra pra ser detetive particular e tal. Mas ele vai fazendo uma merda atrás da outra e ele vai se afundando, cara. E o Bullock vai pro fundo do poço. E, cara, eles estão meio que delineando isso nesses últimos episódios. E tem um tom dramático muito legal, cara. Tem um tom dramático muito legal. Você percebe, por exemplo, a Sofia Falcone, cara, ela tá em cena. Quando ela tá em cena com os caras do departamento de polícia, especialmente com o Gordon, ela interpreta de uma maneira. Quando ela tá falando com o Pinguim ou com algum outro vilão, cara, a guria, ela muda a forma dela interpretar a personagem. Então, assim, Gotham merece uma segunda olhada, Diegão. Merece. Uma cabeça um pouco... Só que você tem que entender que, assim, não espere nada canônico. Você vai ter as coisas essenciais de cada personagem. Então você vai ter o Alfred que não sai do lado do Bruce, você vai ter o Bruce que tá traumatizado com o assassinato dos pais, mas você vai ter coisas que você fala assim, no quadrinho eu nunca vi isso. Não mesmo, porque Gotham é um universo à parte, cara.
Enfim,
É tipo um Terra 1. Você tem que pensar que é uma reimaginação do mito do Homem-Morcego.
É Terra 4 e 20.
Exatamente, que seja.
Bom. Alô, Proerd. Fica de olho aí. Cara, quem entender essa, perdeu.
Essa é pesada, precisava até ser cortada do sobrecast, mas deixa aí, velho.
Não sei, por mim mesmo, cara. Viu, gente? É assim que funciona. Eu falo uma besteira, o Alexandre falou, pô, Diego, essa a gente vai ter que cortar. É assim que funciona. Não é pesada, mas é uma referência. Terra 42, pô.
Tá certo.
Se você sabia, você tava reclamando que antigamente era Átomo, né? E agora é Elétron, né?
Não, o contrário. Era, no Brasil era Electron e agora é Atom.
Entendi.
Atom.
E quando é que os filhos dele vão aparecer?
Ele tem os filhos do Atom?
Um Proton e um Neutron. Cota pra ser massa.
Que bosta. É, mas é que a hora que você falou os filhos do Atom é aquela série dos X-Men, né, cara?
Pô, tá vendo, cara? Você estraga minhas piadas pra falar de coisa séria.
Eu achei que a referência era essa,
não,
cara.
Não, era... Bom, enfim. Que fique, né? Cada um com a sua referência.
Eu acho que a minha foi mais engraçada.
Pode
vai.
Ser, pode ser. Eu te perdoo por... Tá vendo? É Zorra Total versus Praça Nossa, cara.
Não é... A coisa aqui é pesada.
Enfim, cara, mas... Foi o que você falou. Eu entendo essa coisa toda. A proposta deles é totalmente diferente. Gotham, cara, eu não consegui nem ver o primeiro episódio todo, que acaba com o Gordon quase matando o Pinguim lá, né? Ele poderia ter resolvido muitos problemas se tivesse matado, né? Ali naquele momento.
Pois é.
Mas... Sei lá, cara, não me comprou, sabe? Porque, mais uma vez, pra mim, Gotham é uma resposta da Warner, e foi, de fato, uma resposta da Warner direta ao Agents of S.H.I.E.L.D., né? Entendeu? E sem planejamento nenhum, eles não sabiam o que eles queriam fazer, cara. Você mesmo falou várias vezes aqui, que a série começa a enquadrar os rumos, aí muda de showrunner, porra. E a Warner, cara, não cansa disso, cara. Tipo assim, ih, gente, não tá dando certo assim, não, muda tudo. Pô, sendo que o negócio já tá em processo, entendeu? Igual você tá fazendo uma comida ali, não sei o quê, porra, essa receita não tá legal. É cada um que vem joga um tempero diferente. No final vai ficar uma merda. Tô mentindo?
Não, cara, você tem razão. Você tem razão.
Isso me incomoda.
É porque, assim, eu acho que Gotham passou por problemas e agora entrou num trilho. Porque, bem ou mal, cara, conseguiu um público, sabe? Conseguiu um público. Mas eu concordo com você, eu acho que a Warner precisava parar de fazer esse tipo de coisa. Mudança no meio do caminho. Porque não tem como. Só que, de novo, vai mais uma vez, pra mim, pro Diego, a gente defende muito a questão da proposta. Se você se propõe a fazer uma coisa, então assim, a partir do momento que Gotham passou a se propor a fazer coisas diferentes do quadrinho, a não se fiar no quadrinho mais, a usar só... Sabe, ele tem o eixo central, o Pinguim ele é um cara que foi humilhado a vida inteira, sofreu bullying a vida inteira. Nos quadrinhos era na escola, isso e aquilo, e aí ele desperta uma natureza violenta e vai pro crime. No Gotham, cara, ele sempre foi, né, pro crime desde muito pequeno, e ele sofria bullying da mesma forma que no quadrinho, e no mundo do crime ele não era levado a sério como um criminoso, ele era um capanguinho ali de segundo escalão. Então ele é um cara que ele é ambicioso, ele quer mostrar pra todo mundo que agora vocês vão me respeitar. Então, o que eu achei legal de Gotham é que eles mantêm a essência, cara, dos personagens.
Isso é verdade.
O Gordon, cara, ele é o Gordon, ponto. A história do Gordon, no ano 1, do Frank Miller, Gordon vem de Chicago, nunca teve nenhum amor por Gotham, mas ele é um cara íntegro e tal, que de vez em quando pisa na bola. Então ele tem uma moral que às vezes ele não é uma moral tão rígida quanto a do Batman. Ele constrói essa moral rígida ao longo dos anos frente ao Departamento de Polícia de Gotham. Mas se você lembrar, ele começa a trair a esposa dele, que tá grávida, no Batman ano 1 do Frank Miller.
Uhum.
Ele trai a esposa dele com a capitã da polícia de Gotham, a Sarah lá, né? Tipo, a capitã, a S... Bom, enfim, não lembro o nome da menina que ele trai a esposa dele com, mas o Gotham traz um mesmo Gordon. Embora seja um Gordon que, meu pai era da polícia de Gotham, eu cresci em Gotham, saí pra estudar e agora tô de volta... Ele é um Gordon que cresceu em Gotham. A família dele está engendrada na história de Gotham. Então isso é completamente diferente dos quadrinhos. Mas, cara, é o mesmo Gordon que tem uma moral rígida, mas ele aceita suborno do Pinguim num determinado momento. Ele quase mata o Pinguim. Ele ia matar, não matou porque o universo não quis. Mas ele atirou para matar. Sabe? Então você vê vários momentos em que ele cede. Inclusive nessa temporada ele faz um acordo com a Sofia Falcone para virar o capitão de polícia. Então ele cede a certas coisas e ele está construindo uma moral mais rígida com esses anos de participação na polícia de Gotham. Então o que eu acho legal é que ele se mantém, cara, as essências dos personagens. Embora eles mudem a história de origem, a história do Solomon Grundy, história de origem não tem nada a ver com a do quadrinho. Ela beira, mas a essência do Grundy tá lá. Ele surgiu do pântano, ressuscitado de um cadáver, e tá aí, o bicho é praticamente invulnerável, imortal, burro pra caramba. Mas ele tá, é o Solomon Grund, cara, a essência tá aí, é uma outra origem, é um outro Grund, mas é o Grund de Gotham, cara, e funciona bem. Então, de novo, pra galera que ficou brava quando eu falei do Liga da Justiça, o meu problema com Liga da Justiça é isso. Eles não se mantiveram fiéis à proposta que eles estavam delineando. Eles, não é porque, ai, não ficou fiel, não é isso... Cara, não sou um fã xiita, sou um DC altamente aberta, porque a gente tem quase 80 e tantos anos aí de história da DC pra saber que já mudou tantas e tantas e tantas vezes, cara. Origem de um personagem, origem de outro, versão do universo tal. Então eu não tô preocupado com, ah, tem que ser fielzíssimo ao HQ, não é isso. O que me decepciona é que, cara, a Warner de novo cagou um filme que poderia ser um baita filme.
É, e mais uma vez a gente, caramba, três episódios direto a gente não consegue, né?
Não consegue.
Tá difícil de aceitar, né? Dá a impressão que o Warner tá pesada. Mas, cara, é complicado, cara. Foi o que eu te falei, eu fui com a minha sobrinha, eu posso aceitar, o filme não é de tudo ruim, sabe? Eu acho que eu até exagerei, dei lá dois bacons como se o filme fosse ruim mesmo, mas não é horrível. Ele só não é o que a gente queria, né? Igual o Flash pra mim, Gotham, essas séries pra mim não são o que eu quero. Liga da Justiça não é o que a gente queria. E isso é muito triste, porque o potencial tava ali. É o que chateia da Warner. Pô, deixa o cara terminar o filme. Deixava o cara fazer. Pô, o cara já não tava bem. O cara tá planejando isso desde o início, desde lá do Homem de Aço, que ele pensou em tudo, cara. Ele falou, pô, vocês querem mais. Vocês me pediram uma coisa. Eu vou entregar isso pra vocês. O que vocês vão fazer depois que se dane. Entendeu? Ele não tava envolvido com o filme do Flash, essas coisas todas. Ele não tava pedindo pro cara fazer igual o Joss Whedon fez. Cara, a gente precisa que alguém faça os Vingadores no cinema. E depois disso a gente vai tomar um rumo aqui. O cara fala, entregou. Não ficou bom? A Warner ficou lá metendo o dedo toda hora. Não, a Warner não, a Marvel. Ficou lá? Eu duvido. Bom, eles já tinham tudo muito bem estabelecido desde o início, né? Então, eles tiveram muito mais filmes pra desenvolver os personagens, diferente do Liga da Justiça. Mas, pô, pediram pro cara sintetizar tudo isso em três filmes, o cara foi lá e fez isso. E não deixam o cara entregar o trabalho dele pronto, pô. Entregar tudo, chama o outro pra terminar. Pô, não dá, cara. Não dá, entendeu? O erro foi não deixar o Snyder terminar. Fosse ruim, fosse dividir o público, fosse estar eu elogiando o filme e você reclamando hoje, igual acontece com alguns momentos em Batman vs Superman. Mas, cara, eu acho que deveriam ter deixado o cara terminar o filme.
Não, e eu concordo com você, cara. Mesmo que ele tenha querido sair... Eles tinham que ter pegado um diretor de estúdio só para finalizar da forma como estava planejado, sabe? Agora, você viu o que aconteceu, né? Dois dias atrás, hoje a gente está gravando, é sábado, foi na quinta-feira, dia 7, o John Berg saiu da DC, né?
É mesmo?
A Warner declarou que vai reestruturar toda a divisão de cinema da DC. E o primeiro passo foi mandar embora o John Berg. Então o John Berg já tá fora da divisão de cinema da DC, da Warner, né? Da Warner DC.
Vai ficar o quê? Só o Geoff Johns?
Cara, eles não falaram mais nada.
Tá com o Jim Carrey, tipo, cara, por enquanto. Dirigir essa merda logo, entendeu? Pelo menos ele bota o Nicolas Cage lá pra ser o diretor de conteúdo, então, produtor lá, alguma coisa. Entendeu? É isso que eles não sabem o que querem fazer, então bota, sei lá, pelo menos alguém que... Fazer que seja bom e fazer bosta, entendeu? Porra.
Sim.
Não, cara. Enfim, cara. Mas, encerrando de vez esse assunto, eu não quero mais lembrar que a gente teve essa decepção esse ano. E eu acho que quando sair a edição especial a gente vai encontrar uma certa paz aí com alguma coisa.
Eu espero, embora seja a edição especial do Joss Whedon, mas eu espero que pelo menos... Ah, não, cara, eu acho que eu não vou encontrar paz no Liga da Justiça por enquanto, mas tomara que eu queime minha língua. É, tomara que eu queime minha língua. Falando de expectativa, então, Diegão, pra gente fechar, eu acho que antes que falem, porque semana que vem a gente vai ver, eu vou ver, você tá também, bem. Provavelmente.
Eu comprei ingresso, depois daquele sobrecaixa eu comprei ingresso pra ver Star Wars, porque minha sobrinha tava insistindo muito e ela é apaixonada por isso, cara. Mas só que ela gosta muito, adivinha qual é o favorito dela, cara.
Jar Jar Binks.
Não, o filme favorito dela. Diga qual que ela mais gosta.
O episódio 1.
O Império Contra-Ataca.
Ah, essa entende das coisas.
Eu tô te falando, cara. Você vem me falar que o Retorno de Jedi é filme ruim pra caramba. O Retorno de Jedi é tão ruim quanto o Ameaça Fantasma.
Tá, eu não vou discutir.
Esse silêncio... Esse silêncio, geralmente a gente corta o silêncio muito longe, mas esse silêncio tem que ficar. Então,
você vai deixar.
Esse silêncio,
é uma pausa dramática, não é um silêncio, Diegão.
Assim, vocês podem ver que nesse silêncio encaixa o Alexandre falando, vai se fuder, cara.
É bem por aí. Mas, cara, falando seriamente, antes que alguém reclame, porque obviamente depois de assistir os últimos Jedi, a gente vai fazer o sobrecast sobre Star Wars. Mas antes disso, cara, é justamente, não dá pra esperar nada menos do que uma obra-prima do Star Wars Os Últimos Jedi. Com o investimento e o orçamento que esse filme teve, com tudo que a gente viu até aqui nos trailers, com tudo que eles estão criando de pressão pra dizer, tá, o episódio 7 a gente ainda estava preso na história porque a gente se via obrigado a certas coisas com a trilogia original. Então eles ainda estavam fazendo um filme de transição. Dessa vez é pra valer, galera, tá? A gente teve Rogue One aí pra provar que dá pra se fazer ótimos filmes. É, concordo com você, Diego. Concordo com você. Rogue One pra mim tá no topo, é um dos melhores filmes de Star Wars já feitos. E é justamente isso. Se o episódio 7 era um filme de ligação, era um filme de transição, agora a gente já teve o Rogue One depois do episódio 7, então o episódio 8 tá aí pra mostrar a que veio a Disney. A que veio tudo o que tá sendo construído desde que eles assumiram o manto da Lucasfilm. Então, galera, já se preparem, porque na semana que vem o Sobrecast vem pra tudo ou nada. Então não venha falar que, ah, é nerdinho rabugento que fica reclamando de filme. Desculpa, a gente, se for ruim a gente vai reclamar mesmo, se for bom a gente vai elogiar, é 8 ou 80 sim, porque um filme desse que tá aí há anos sendo planejado, construído, não dá pra... A gente pode fazer um sobrecast pra vocês, que reclamaram da gente ser 8 ou 80, a gente vai pegar um filme que passar na sessão da tarde e fazer um sobrecast, tá? Daí a gente fala que ah, não é um filme ruim, mas também não é bom, né? É um filme... Não é 8 ou 80, é um filme 50-50,
né? Vamos fazer uma proposta. A gente faz o sobrecast extra. No meio da semana vai ter dois na mesma semana.
Uh-huh.
E vai ser um especial da Lagoa Azul. O que, que tu acha?
Boa! Vamos fazer Lagoa Azul, é um filme legal.
Pô, caraca. Tudo bem. Milo Jovovich.
É aquele... É, então. Não é, entendeu? Não é, cara, eu tô falando da Brooke Shields.
Eu tô falando da Mila Jovovich. Tô falando do remake do remake.
Ah,
remake,
tá.
Remake,
a gente faz...
Remake, se...
Não, é o... Porque tem o original, a continuação, então é o remake do original.
Tem o remake do original, da continuação do remake.
Entendi. A gente pode fazer um combo e falar de todos eles, porque como é tudo a mesma história...
Especial Lagoa Azul.
Especial Lagoa Azul, sobrecast, a gente fala, não são filmes ruins, mas tem uma fotografia legal, tem...
A Lagoa Azul.
Cara, aquela coisa da frutinha, é muito final Romeu e Julieta, então a gente fala bem de algumas coisas, mal de outras, no final a gente dá uma nota 6 ali, passa na média, se bem que a média agora tem que ser 7, né? E daí a gente agrada o pessoal que não gosta de reviews 8 ou 80, não gostei ou gostei. Galera, desculpa, a gente tá pegando... Filmes de ponta, não dá pra ser meio termo. Aliás, como diria Augusto dos Anjos, seja quente ou seja frio, porque morno eu te vomito. Então, com essa, eu me despeço por hoje, cara.
Tá bom. Só uma pergunta. Viu o trailer do Jurassic Park?
Cara, não dá. A gente vai ter que fazer um pouco mais de 40 minutos, né?
A gente passa 5 minutos.
Cara... Eu fiquei muito esperando o dia em que esses dinossauros vão começar a se comunicar com os humanos e a gente vai ver um Tropas Estelares. Sabe, tipo um Jurassic Park, Tropas Jurassic. Tipo, qual é o nome?
Ah, não sei.
Jurassic Tropas.
Tropas Jurassic Intergalácticas.
Tropas Jurássicas. Eu quero ver um filme de Tropas Jurássicas, galera.
Por quê, cara?
Porque esse filme... Cara, por que isso, né? Tipo, eu achei... Animal, aquela cena dele vendo a Blue bebezinha.
É legal.
Cara, me arrepiou absurdamente. Baita trailer. É mais do mesmo, mas eu quero que se dane, porque parece que vai ser muito divertido, muito legal. Virou um filme catástrofe com a ilha, né, acabando, e os dinossauros. Só que, cara, aquela debandada dos dinossauros e ele ali no meio dos dinossauros, aquela cena do T-Rex salvando ele, é muito Tropas Jurássicas, tá ligado? Eu fiquei imaginando ele liderando um exército de dinossauros contra uma outra tropa de alienígenas, assim. Ia ser muito divertido, cara.
Pô, cara, seria um puta crossover, né?
Pois é, cara.
O Chris Pratt, cara, ele é o... Nesse trailer, eu cheguei à conclusão de que realmente essa ideia que as pessoas falam dele ser um Indiana Jones é perfeita, cara. Porque ele correndo,
pois é.
Ele é um Indiana Jones perfeito, cara.
Ele é, cara. Ele é. Ele assumiria bem o manto, cara.
Cara, eu acho que Jurassic Park, apesar de eu gostar de todos os filmes, eu tenho uma ligação emocional muito forte com o primeiro. Porque, cara, é cinema e foi assim que eu comecei, entendeu? Com a dona minha mãe. Então eu lembro do Jurassic Park com muito carinho do primeiro. Então, tudo que veio depois, assim, cara, eu tendo a gostar, mesmo não sendo excelente. E eu acho que agora, finalmente, eles começaram a desvirtuar um pouco da ideia central original. Ou não, né, cara? A gente, a expectativa que dá no trailer, essa coisa toda de usar os dinossauros como arma, fica meio... Sei lá, não sei se eles vão levar isso à frente. Mas a realidade é que eu acho que o Spielberg, o Michael Crichton mesmo, eles tinham uma visão um pouquinho diferente do que eles queriam pro que seria, viria a ser uma franquia a parte dos dinossauros. Né? Então, assim, a expectativa é alta sempre. Eu gosto muito desses filmes, entendeu? Mas eu acho incrível como o primeiro continua parecendo tão mais bem feito que os mais novos.
Mas tem um porquê pra isso, né, Diegão?
É, né? O Spielberg usou... Como é que é o nome, Alexandre?
Efeitos práticos.
Efeitos práticos e tal.
Os animatrônicos.
Pois é. Você vai deixar um pouco CGI, né, cara? E é aquele negócio, cara. Quando você trabalha com pouco recurso, você aprende a valorizar um pouco mais, né? Hoje em dia é tudo muito fácil, tudo muito rápido. Os caras levam um ano, seis meses, sei lá, pra fazer um filme, entendeu? E filmes grandes, assim. Essa coisa do cronograma... Tá, acaba atrapalhando um pouco a produção. E eu acho que é uma
Sim.
franquia que sempre foi tratada com muito carinho, cara. Eu queria que fosse continuasse sendo tratada dessa forma, entendeu? Porque eles não fizeram um reboot, né, cara? Eles seguiram de onde parou, né, cara? E eles respeitam tudo que aconteceu anteriormente. Claro, tem os seus furos, tem os seus retcons, assim, isolados, mas eu queria que eles continuassem tratando com esse carinho todo, sabe? Porque, pô, eu gosto muito dessa série, cara. Eu gosto muito desde o primeiro filme pra mim, seja por ter uma memória afetiva com o filme ou não, mas eu quero muito que isso dê certo.
Eu também quero, cara, porque, é legal. E pra fechar de vez, vi o trailer de Battle Angel Alita, o Hypervision Future Gun?
Não. Battle Angel Alita. O Breno fica puto com isso. Breno, como diz o outro, o Breno fica pistola. É Gun, Gun com 300 N's, um M e um X no final. Eu vi, cara, e achei meio mal feito, né?
Mal feito?
Sei lá, cara. Não sei, cara. Eu acho que eu não captei a ideia visual do trailer como um todo. Mas, bom, enfim. O potencial é bom, né, cara? Vamos ver.
Eu acho que o que estranha a princípio é que eles fizeram o olho dela,
isso,
né, grandão e tal.
Isso me incomodou
muito,
cara.
Mas pra quem leu o mangá, cara, ficou tão legal isso, cara. E você tira o foco daquela discussão de, precisa ser uma garota oriental e tal, porque eles estão mostrando que a representação é de um robô e, sei lá, cara, especificamente nesse mangá, a representação dos personagens, ela é muito forte, do tipo, ela é um robô que tem traços, alguns traços orientais, outros traços talvez, sei lá, latinos.
É meio Frankenstein.
O cara... Meu Deus, velho. Christoph Waltz, ele faz o personagem principal lá, que é o cientista, que eu esqueci o nome.
Uhum.
Cara, ele tá igual o cara, velho. Igual.
Sim. Eu não sei, cara. Eu não li o mangá, vou ser sincero com você. Eu não li o mangá. Eu devo ler agora nesse lançamento aí, quando chegar nos 40% de desconto. Entendeu? E sei lá, pelo filme, assim, cara, o Robert Rodriguez, o diretor, né? Ele é um cara muito bom, cara, nessas coisas meio... Meio sem sentido, assim, meio... Não é sem sentido, gente, é meio... Como é que eu vou te dizer? Ele tem uma visão peculiar das coisas, né? Ele faz filmes bem peculiares, assim. E eu acho que entregaram na mão do cara certo, se deixar o cara trabalhar, né? Não ficar aprendendo, não pode ter sangue, não pode ter isso, não pode ter aquilo. pode ser que seja um bom filme, mas vou te dar um spoiler do futuro, Alexandre. Eu vim do futuro pra dizer que o Otaku tá puto, não gostou do filme. Igual o Ghost in the Shell.
Não sei. Não sei, cara. O Ghost in the Shell eu tenho problemas e tal, mas o Alita eu ainda quero ver porque... Bom, vamos deixar isso para um outro sobrecast, porque a gente já está estourando o tempo e é um papo que a hora que a gente entrar nele a gente vai longe.
Pois é.
Então é isso aí. Mais alguma coisa, Diegão?
Não. Star Wars vai ser dois bacons e Alexandre vai chorar no próximo sobrecast de pena.
Vamos ver. Próximo sobrecast, quem será que vai estar feliz? Eu ou o Diego? Porque o Diego, se for ruim, ele vai estar rindo na minha cara.
Não vou
mesmo. Agora, se for bom, Diegão, você vai ser esmerilhado no próximo sobrecast.
Eu quero que seja bom, cara. Eu quero que seja tão bom quanto o Rogue One, cara. Eu quero que tenha o Darth Vader jogando todo mundo de um lado pro outro e... Cara, tem que fazer um filme, Darth Vader especial. É Star Wars, uma história Star Wars. Darth Vader matando todos os Jedi que sobraram. E manda ele lá, faz a jornada dele pra matar todo mundo, cara. Faz um filme assim, cara. Tá bom. Não tá? Não é uma boa história pra ser contada?
Cara, se eles usassem isso no filme do Han Solo... Mas é isso aí, então. Galera, esse foi o Sobrecast de hoje. Se vocês curtiram, deixem um like. Se vocês não curtiram, deixem um dislike também. A gente precisa saber, né? E comentem o que vocês acharam. Vamos debater, vamos conversar aí pelo YouTube.
Educadamente.
Certo? Educadamente é o principal, galera. A gente aceita opiniões diversas, a gente sempre falou isso. Então, por favor, comentem, a gente acolhe as opiniões diversas, mas desde que não venham com ofensas pessoais, porque tem muito hate à toa no mundo, a gente não precisa disso, certo? Então é isso aí, compartilhem o Sobrecast, confiram também o Ultimato do Bacon, os nossos links aqui, a gente vai deixar links da Amazon para compras, link do Ultimato do Bacon para você conferir. Não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos do canal e clicar no logo do Sobrecapo para se inscrever se não tiver inscrito. Segunda-feira que vem tem outro Sobrecast e ao longo da semana outros vídeos no canal, galera. É isso aí, valeu!